tradição, pelo menos essa semana, bate em santidade o ano inteiro, mas essa semana é um pente fino. Por quê? Porque nós precisamos estar juntos nos céus. Né? Então, eles nos amam quando eles pregam a palavra de correção, de ensino, de educação, de exortação para os nossos corações. Então, às vezes, nós precisamos passar uma semana como essa, que tem sido bênção. Quantos foram abençoados aqui durante a semana? Né? Então, é uma bênção. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a volta de Jesus. Então, a gente precisa estar preparado para a volta de Jesus. Amém? E a boa notícia é que Jesus está conosco, né? Ele, o Espírito Santo está conosco, nos guiando, nos ajudando, nos orientando, nos dirigindo. Né? É uma promessa que nos enche de esperança. Esse mundo está difícil, está ou não está? Né? Eu digo que para o cristão, o vencimento tem prazo de validade. E para o ímpio, para aquele que não tem Jesus, infelizmente, às vezes ele acha que é feliz, entre aspas, porque na verdade ele nunca é feliz, porque a felicidade do dinheiro não dá. A riqueza não dá, o poder não dá, a droga não dá, o sexo não dá, só Jesus dá. Então ele vive uma angústia escondida, aparente alegria, mas o triste, que a verdadeira tristeza, a verdadeira, vai vir depois que ele partir para a eternidade. Por isso que nós devemos ter essa esperança, que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Né? Quem recebeu Jesus? A boa notícia é que você não está sozinho, Ele está com você em todas as horas, mesmo que a gente passe por problemas, por lutas, o Senhor está conosco. E Ele nos ama, e Ele deixa várias promessas na Bíblia de que em breve Ele virá nos buscar. Né? Mudou sozinho aqui? João 14, é uma promessa de esperança. João 14, a partir do versículo 1, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Né? Então, ou seja, você está difícil no trabalho, está difícil no círculo familiar, está difícil no dia a dia, não se turbe o vosso coração, não fique perturbado, não fique nervoso, não fique preocupado. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, teria dito, eu vou preparar-vos um lugar, pois quando eu for e preparar-vos lugar, vou para o Pai, pois quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei para vós e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, há uma promessa, o desejo de Deus, hoje o Espírito Santo já habita em você, e o desejo dele é que você habite com ele por toda a eternidade. Ele foi preparar um lugar onde não vai ter mais tristeza, não vai ter mais sofrimento, não vai ter doença, não vai ter mais câncer, não vai ter mais traição, não vai ter mais ingratidão, tudo que é ruim, tudo que é fruto do pecado, não tem, porque o pecado não entra lá, e esse lugar está preparado para você. Deus olha para você com os olhos da eternidade. Sabia que ele é onipresente, ele está olhando para você. Se você veio aqui essa noite, porque você foi chamado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está preparando você para um encontro loguinho com ele nos ares. Amém? Gente, nós vivemos os últimos dias da igreja na terra, né? Vamos passar aqui. Jesus prometeu voltar para buscar o seu povo. Deus prometeu que Jesus ia vir. Ele prometeu que vinha e veio. Ele prometeu que ia ressuscitar e ele prometeu que vai voltar e ele vai. Você está preparado para a volta de Jesus? Amém? Glória a Deus. Essa é uma promessa que traz esperança ao nosso coração. Às vezes ficamos entristecidos, angustiados. Até Jesus passou por angústia. Os grandes homens de Deus passaram por angústia. Mas a esperança é que essa angústia tem tempo limitado, ela vai acabar muito em breve, porque no céu não haverá angústia, nem sofrimento, nem dor. E em Atos 1, 11, Jesus fala que há de vir assim como ouviste ir para o céu. Esse aqui depois eu vou explicar melhor, tá? Vocês vão entender melhor, amém? Vamos lá. Eu quero começar passando para vocês, bem rapidinho, né, alguns sinais. Ou seja, eu vou passar para vocês seis sinais da vinda de Jesus. Ou seja, seis profecias que já estão cumpridas, praticamente cumpridas. Eu vou ter que ficar do lado aqui, né, para vocês entenderem. Né, vamos lá. Então, a primeira profecia, estão conseguindo enxergar aqui? Tranquilo, né? É, falsos cristos. Eu vou basear em Mateus 24. Eu vou ter que dar uma corrida aqui para dar tempo. Está dando para ler, pastor Olívio? Está dando? Tranquilo? Né? Falsos cristos. A primeira profecia é falsos cristos, que fala, e lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque aqui, deixa eu explicar o contexto. Vamos devagar, senão, né, vamos devagar que nós estamos com pressa. Né? Jesus, os discípulos, perguntaram, mestre, qual é o sinal da tua vinda, da tua volta? Daí Jesus passou esses sinais. Tem vários sinais, várias profecias que já foram cumpridas, mas esses eu separei porque são muito evidentes, são fáceis de você associar que já foram cumpridas. E o primeiro deles, em Mateus 24, 4 e 5, Jesus disse, e ele disse, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Gente, o espírito de engano tem avançado, adentrado até dentro de muitas igrejas, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as igrejas que tem por aí, né? Yeshua HaMashiach significa o Messias, o ungido. Então, Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Tem muitos pregadores, entre aspas, que se dizem ungido, fazem até sinais miraculosos, mas não é do Senhor. É espírito de engano. Essa profecia, se a gente for ver, tem muitos falsos cristos esparramados pelo planeta de forma disfarçada. Às vezes fica esperando vir alguém, né, querendo mostrar, que nem nós tínhamos aqui o Henrique Cristo aqui, tem mais uns 4 malucos lá na Coreia, tem mais um no Japão, tem vários, se for ver no planeta, tem vários dizendo que são o Cristo. Esse você sabe que não é, mas o que está enganando são aqueles que se dizem ser de Cristo e não são, enganando a igreja. Mas graças a Deus, você que está aqui tem o Espírito Santo para abrir teus olhos, para te dar discernimento, para te dar revelação, para você saber que o espírito de engano não vai entrar em você porque você conhece a verdade. Amém? A única forma de a gente combater o engano é conhecendo bem a verdade. Amém? Então, cuidado com os falsos cristos, falsos profetas, cuidado com as seitas que tem por aí, até igrejas que, às vezes, pregam de forma bonita, mas você vai ver, a glória está indo para o homem. Né? Toda glória que não é para Deus é vã glória. Né? E a igreja, que nem nós aqui, toda glória para Jesus. O pastor Olívio recebeu o título de cidadão honorário, entregou o título para Jesus. Né? Então, aqui, a gente tem essa cultura, né, de família ICP, equipe pastoral, toda a glória de Jesus. A unção que tem aqui é por causa que a gente tem o Cristo vivo e verdadeiro, aquele que vai estar conosco por toda a eternidade. Amém? Segundo sinal, princípio das dores. Aqui eu coloquei três partes para a gente entender. Princípio das dores. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, pois é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vocês têm ouvido rumores de guerras? Século passado teve duas guerras sangrentas, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E agora nós estamos já vivendo muitas guerras. A Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas, Paquistão e Índia, enfim, se você for surfar na internet, tem dezenas de guerras esparramadas pela África fora, né? Então, nunca se falou tanto em guerra, e nunca se viu tanto rumores de guerra como nos nossos dias. Então, é um sinal. Esse sinal está se cumprindo, sim ou não? Temos rumores de guerra? Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Tem havido fome? Muita, muita fome. E terremotos em vários lugares. Sinais da natureza, tsunami, terremotos, tem acontecido? Se a gente for analisar, a Rússia teve recentemente, no noroeste da Rússia, né? Teve um 8.8, terrível, né? Na Rússia, um tsunami terrível. Então, se a gente for olhar, nesses últimos 50 anos, teve teve um número assustador de terremotos, e nas últimas décadas tem aumentado muito, muito mais impressionante o número de terremotos. Quase todo dia a gente está ouvindo, até no Brasil, que não tinha terremoto, a gente está tendo registro de terremoto. E haverá fome, terremotos, porém, isto não é o fim, é apenas o princípio das dores. Nós vamos falar daqui a pouco sobre arrebatamento. Queridos, na grande tribulação, eu creio que a igreja não vai ficar aqui. Porque a gente é a noiva amada do Pai. O noivo não vai deixar a gente sofrer, né? Eu caminho com o pastor Nelson, o apóstolo Nelson, só 48 para 49 anos, né? Então, ele sempre usou essa posição. Eu não acredito, né? Eu creio que meu Deus, que ele ama a igreja, não vai deixar a igreja sofrer. Os fiéis não vão sofrer. Vai sofrer aquele que se diz cristão, mas não está preparado para a volta de Jesus, né? Então, cuidado, isso aí é o princípio das dores. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Tem alguém com você. Se estamos passando o princípio das dores, está havendo pressão, perseguição, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está cuidando de você. Há anjos cuidando de você, né? Salmo 34:7 fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Então tem anjo cuidando de você. O Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né, em toda tribulação, né? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair uns aos outros. Muita traição, né? Pessoas, a gente vê nesses países muçulmanos, com todo respeito, não está sendo gravado? Muçulmano. Senão depois vocês veem minha foto no jornal. Mas país muçulmano, quando se converte uma pessoa, quando ela é cristã, se converte, a família mesmo mata ela, tenta matar, é ou não é? Terrível isso, perseguição. Aí, então, nitidamente, quantas pessoas decapitadas, quantos pastores mortos, martirizados, tá cumprindo essa profecia? Sim ou não? Sim. Então, a profecia dos falsos cristos está cumprida? Sim ou não? E do princípio das dores? Sim, né? Então, não se preocupe, porque está chegando o tempo. Cada dia que passa, nós estamos um dia mais próximo do arrebatamento. Cada dia que passa, está mais perto de você conhecer, face a face, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Jeová, aquele que te ama, aquele que morreu por você, aquele que tem as marcas nas mãos, nos pés, aquele que ama e provou que nos ama na cruz do Calvário. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá, estamos no terceiro sinal ainda? Já está dando sinal lá, né? Vamos lá. A multiplicação da iniquidade. Gente, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Gente, tem aumentado a iniquidade? Sim ou não? O que é iniquidade? Deixa eu explicar o que é iniquidade. Pecado é você transgredir a vontade de Deus, é desobedecer a palavra. O pecado, inclusive, está inerente do ser humano. Você, quando se converte, você passa a ter duas naturezas dentro de você. Você tem a natureza de Cristo, mas quando você acorda de manhã, você olha no espelho, você tem que decidir quem vai me dominar hoje. Porque a carne, como diz o pastor Nelson, né, não morre, né? Belisca na carne aí, dá um beliscão na mão aí, né? Está vivo, não está? Então a carne está viva. Só que você tem a natureza de Cristo dentro de você. Então, quando você acorda, você vai decidir qual das duas naturezas vai estar dominando, qual das duas naturezas você vai se deixar ser dominado. Então, por isso que tem que pedir o Espírito Santo, por isso que tem que fazer um jejumzinho por semana, né? Por isso que tem que ler a Bíblia para fortalecer a fé, porque a proposta, a oferta do mundo é muito grande e é fácil de morder a isca. E mordeu a isca, daí precisa de uma intercessão, né? Então, o pecado é inerente do ser humano. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Paulo fala que tem pecado por omissão, tem pecado por ignorância. Então, às vezes, você nem sabe e pecou. Mas o crente, aquele que tem Jesus, o discípulo fiel a Jesus, ele não vive na prática do pecado. Mas se alguém disser que não tem pecado, a verdade é mentirosa e a verdade não está nele, diz o apóstolo. Então, quando a gente busca uma vida de santidade, a gente vai ficando cada vez mais parecido com Jesus. Vai descobrindo, às vezes, coisas que você não sabia que era pecado. Quando lê a Bíblia, vê que é pecado, você vai mudando. Eu sempre digo que existe uma diferença entre certeza e verdade. A certeza pode mudar, a verdade não. Então, quando eu conheço a verdade da palavra de Deus, às vezes coisas que eu tinha certeza que ajoelhar naquela circunstância estava sendo bênção para mim. Daí eu conheço a verdade, eu sei que só tem um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, eu vou descobrindo a verdade, e a verdade, ela vai me limpando. João 15, 3, Jesus fala para os discípulos, vós já estáis limpos pela minha palavra. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você participa dos cultos, aqui a palavra é pregada, mais você vai se limpando e ficando parecido com Jesus. E menos propenso ao pecado você fica. Agora, o que é iniquidade? Iniquidade é quando a pessoa peca e não sente mais. Peca e tem prazer no pecado. Peca e tem orgulho do pecado que faz. Está terrível isso. Criança de 8 anos já pode escolher o sexo que quer ser, né? E os defensores têm orgulho disso. Isso não é pecado, isso já passou a ser iniquidade. A repetição constante do pecado se torna em iniquidade. Amém? Mas aqui só tem santos do Senhor, não tem nenhum iníquo aqui, porque todos aqui estão lavados, remidos, protegidos, dirigidos, abençoados pelo poder do sangue de Jesus, amém? O Espírito Santo está com você, ele vai te inquietar. Se você for fazer algo errado, você vai se sentir mal. Se você for fazer algo errado, aquilo vai doer para você, amém? Então creia, quem crê que o Espírito Santo está dirigindo a sua vida? Romanos 8, 14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o amor de muito, multiplicação da iniquidade. A iniquidade tem se multiplicado? Essa profecia tem se cumprido? Sim, é evidente, a imoralidade está feia, a inversão de valores, né? O certo é errado, o errado é certo, né? As pessoas, hoje as pessoas têm vergonha de ser certo. Por exemplo, casar virgem. Hoje a pessoa que é virgem é zombada, leva chacota, mas biblicamente ela é honrada, o Espírito Santo se agrada. Amém? Então tem várias coisas que hoje estão acontecendo que virou uma vergonha. Mas vamos passar para frente aqui, né? Que o tempo está correndo, né? Mas você entendeu. Então, a iniquidade está cumprida, sim ou não? Outra profecia. O amor se esfriará. Né? Mateus 24, 12 e 13. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos se esfriará. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se o amor esfria, significa que o verdadeiro amor ele é quente. Por isso que você está numa igreja que ama e se importa. Porque aqui o amor é quente nos nossos corações, amém? Você ama, vocês têm o verdadeiro amor, é uma igreja viva. Tem igrejas por aí que são igrejas mortas, que não têm o verdadeiro amor. Faz tudo mecânico, o culto é mecânico, né? A pregação, lá, protocolo de litúrgico dentro daquela engessado no sistema, não tem aquela unção, você entra e sai do mesmo jeito. Mas aqui você tem vida, aqui você tem a presença de Deus, aqui você sente o poder do Espírito Santo, aqui há cura, aqui é milagre, aqui é libertação, aqui tem restauração, aqui o pecador entra e sai transformado, aqui Deus restaura famílias, aqui é o poder de Deus. Amém? Você ama, vive numa igreja que ama e se importa. Então, o amor de muitos vai se esfriar, mas aqui o amor não vai se esfriar. Amém? Quem aqui vai continuar amando Jesus, amando a causa de Deus, amando o Senhor, mostrando amor para as pessoas, servindo o reino, servindo as pessoas? Eu mostro amor a Deus quando eu amo o próximo. E aqui é uma igreja que expressa isso através de várias maneiras. Uma delas, da nossa assistência social, do projeto ABBA. Através do Esquadrão da Vida, enfim, as células, a gente assiste os necessitados. Enfim, é uma igreja que ama e se importa. O amor de muitos vão se esfriar. A pergunta é, Tem muitos que o amor já se esfriou? Sim ou não? Cumpriu esse sinal? Já cumpriu. E pior, que está se esfriando cada vez mais, né? No lugar das pessoas, por exemplo, os filhos, né? Os filhos deixam os pais na creche, deixam os pais no asilo, deixam os filhos na creche e vão para as praças passear com o cachorro. Não é inversão de valores? Então, o amor está se esfriando de quase todos, mas vocês aqui amam e honram os mais velhos, amam os filhos têm que se sentir amados. Sabe por que o diabo está desconstruindo a figura paterna dos lares? Porque nós associamos a figura Deus à figura paterna que nós fomos formados. Então, o diabo está desconstruindo família, mas nós vamos preservar os valores pela fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Tá, então, o quarto, o amor se esfriará. Quinto sinal, quinta profecia. Está lá no versículo 32 e 33 de Mateus 24. Tudo no Mateus 24, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Você sabe, biblicamente, o que significa essa figueira? O pastor Olívio já acertou aqui. Quem já foi para Israel? O termômetro do final dos tempos é Israel. Quando vir todas essas coisas, a nação de Israel, ela foi reconhecida faz pouco tempo, faz uma geração, né? Foi em 14 de maio de 1948. Então é recente, faz pouco tempo. Então nós cremos que estamos aí, um período de, se a gente for colocar aí 70, 80 anos, vamos usar a expressão, estamos pela boa. Então no final, estamos no final da época da graça. Você ainda está na época da graça. Amém? Então, um dos termômetros é a nação de Israel. Veja que como o mundo sempre se levantou contra Israel. Existe um ódio que o anticristo joga. O anticristo é um espírito que se revolta contra toda a igreja e todo aquilo que é de Deus, né? E aqui a gente vê que como tem se levantado tantas nações contra Israel, uma nação tão pequenininha, mas que tem um poder tremendo, porque tem a bênção de Deus. A gente vê, eles são primeiros em tecnologia no planeta. Das universidades, das 50 melhores universidades do planeta, 3 estão em Israel. Brasil, nós temos a USP, do México para cá, para baixo, a USP que está em 200º lugar, ou seja, 200, né? Então, a comparação, Israel tem 3 entre as 50 melhores. Israel é o que cria os melhores aplicativos que servem, os melhores lapidações de diamante, os melhores armamentos, são tudo de Israel. A tecnologia de Israel está lá na frente. Aquele Waze, quem que usa o Waze aí, né? Israel que criou. Quando era de Israel, era melhor que agora. Eles venderam para os Estados Unidos, já deve ter alguma coisa melhor lá, né? Mas o Waze, fantástico, eles deram um pulo assim de tecnologia no planeta. Muitas tecnologias vêm de Israel. Lá eles têm cultivo do deserto, nasce frutas bonitas, flores, é bênção de Deus. Os homens mais inteligentes do planeta são judeus. 25% dos prêmios Nobel, 25% são judeus, sabia? E é uma nação tão pequena, menor que o Paraná. O mundo tem hoje em torno de quantas pessoas? 8 bilhões e 100 e 200 milhões de habitantes. Israel tem 15 milhões, 10 milhões, 10 milhões, 11 milhões de habitantes. 10 e pouquinho, 10 e 400. É muito pouco comparado com o mundo todo. E é perseguido por quase todas as nações em volta, está cercado por nações que perseguem ele. Mas veja, por exemplo, a guerra do Irã. A guerra com o Irã. Eu fiquei assim, admirado. Não deu nem começo, o Irã já arriou, né? Arriou. A Irã, que a gente vê, eles têm um poderio grande, bélico, um número muito grande de soldados, de armamentos, de blindados, de aviões, porém tudo sucateado se comparado com Israel. Israel tem menos, mas tecnologia lá na frente. Quando eles pensaram em abrir o olho, Israel já tinha atacado com 100 caças e voltou sem nenhum dano e derrubou e destruiu vários pontos de guerra do Irã. E quando a gente olha a vergonha para o Irã, porque são muçulmanos, que acho que 6 ou 8 mulheres eram piloto desses caças, né? Humilhando eles. Então a gente vê a bênção de Israel. Deus tem um carinho por Israel. E a Bíblia diz que o Senhor vai a promessa de que eu abençoarei os que te abençoarem, ainda está valendo. Por isso nós temos que orar por Israel, abençoar Israel. Serão prósperos aqueles que te amam. Quem ora por Israel aqui? Né? Vamos orar todo dia por Israel. E a figueira, por quê? Israel é o termômetro. A construção do templo, por exemplo, que está para ser construído, está tudo pronto. A bezerra a vermelha, que precisa ser abatida lá para iniciar o sacrifício, já está viva, já está lá separada, está tudo pronto, e o templo hoje pode ser construído rapidinho. Então, está cumprido, todos os sinais estão cumpridos, da figueira já está florida, então vedes que está próximo às portas. E, em último lugar, o evangelho será pregado em todo mundo. O evangelho será pregado em todo mundo. Amados, hoje o evangelho está sendo pregado em todo mundo. Eu estive nos Estados Unidos e eu não falo nada de inglês. E eu conversava, sabe que jeito? Pelo tradutor ali, né, do Google. Não passei aperto, só não podia acabar a bateria, né? Senão estava perdido, nem sabia nem pedir outro celular, né? Nem carregador. Mas me salvou a pele. Hoje, no planeta todo, pessoas têm acesso à internet, né? A Starlink está distribuindo acesso para todo o planeta, e as pessoas conseguem ouvir o que eu estou falando aqui no idioma delas. O tradutor é instantâneo, você fala, eles vão traduzindo. O evangelho está sendo pregado em toda a terra, toda a criatura. Esse sinal está sendo cumprido, sim ou não? Então, uma profecia que já está praticamente cumprida. Toda a terra está sendo evangelizada, está tendo missionário em todo canto e Deus está enviando através da internet. A internet é muito perigosa quando é mal usada, mas é uma bênção quando é bem usada, né? Amém? Então, aqui, cumpridos os sinais.
Opa. Pera lá, estou passando aqui.
Eu quero passar um videozinho rapidinho para vocês, para a gente dar sequência, né? Esse é um momento de reflexão.
Família, o pastorzinho ali está dizendo que Jesus vai voltar. Voltar como, meu irmão? Já tem mais de 2000 anos.
Ladrão, seu vagabundo, cadê seu Deus agora, hein? Tá escondido?
Olha lá, ele acredita em Deus. Vai orar aí, doidão. Você tá ouvindo isso? É trombeta, mano, isso é trombeta.
Meu Deus, será que é agora?
Interrompemos a programação, pessoas estão sumindo do nada. Ninguém entende o que está acontecendo. Agora, vamos tentar entender o que está acontecendo. Nossa repórter Júlia está nas ruas e vai explicar um pouco do que se sabe até o momento.
Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas a situação aqui é de puro caos e destruição.
Atenção, senhoras e senhores, o mundo está em colapso. Milhões de pessoas desapareceram em segundos. Aviões caíram, famílias sumiram e há quem diga que Jesus voltou.
Tá todo mundo batendo. Os carros estão sem motorista. Cadê todo mundo?
Gente, eu não sei o que está acontecendo. Tá todo mundo falando que foi arrebatamento, que Jesus voltou.
Tem avião caindo. Gente, tá caindo do céu. Jesus, me perdoa.
Meu filho sumiu. Cadê meu marido?
Meu Deus! Os prédios estão caindo! É o fim! É o fim mesmo! O maquinista sumiu! O trem bateu! Tá tudo fora de controle!
Nós ficamos. Eles foram e nós ficamos.
Pastorzinho, o senhor estava certo. Me perdoa, Deus.
Amados, é sério. É muito sério. Nós estamos às portas. Até eu estava comentando, não sei se foi com o pastor Rodrigo ou com o pastor Nelson. A gente pode não terminar de pregar e ser arrebatado. Você, às vezes, vai sair daqui e vai ser arrebatado. Você está preparado? Jesus fala, ai das grávidas. Por que ai das grávidas? Imagine, a mãe lá, meu filho sumiu. A mãe vai, o bebê ainda não tem pecado. Fica a barriga, some o bebê do ventre. As mamães estão entendendo o que eu estou falando. Terrível. Dois no campo, um será levado, outro será deixado. De repente, desaparece. Imagine o caos que vai girar o planeta. Um ônibus descendo ladeira abaixo, cheio de gente. De repente, o motorista é arrebatado. Imagina o desespero. Um avião. De repente, os dois pilotos são arrebatados. Imagine, quando houver o arrebatamento, hoje nós estamos em torno de 2 bilhões de pessoas no planeta. Vamos dizer que 1 bilhão e pouco vão ser arrebatados. Imagina o caos que vai girar nesse planeta. Nunca se falou tanto em OVNIs. Sim ou não? Nunca se falou tanto. Nunca se falou tanto em asteroides vindo para bater na Terra. Nós estamos chegando no tempo do fim. Agora, boa notícia, amados, que ainda não é o fim. Ah, mas a Rússia vai ter poder nuclear, se ele quiser, aperta um botão, destrói o planeta. Não destrói, não. Porque a Bíblia, ela se cumpre. Deus não muda, a Bíblia não muda, Deus é imutável, sua palavra não muda. Eles não são tanto assim, ninguém é tanto assim para destruir a Terra, ainda não tem esse poder. Pode haver uma terceira guerra, muita sangue vai correr, porque o diabo quer fazer o máximo de confusão. Vai ser o princípio das dores. Muita gente pode morrer, milhares, milhões de pessoas podem morrer, mas ainda não é o fim, porque tem pelo menos 1.007 anos pela frente. 7 anos da grande tribulação e 1.000 anos depois da grande tribulação até o trono do julgamento final. Nós vamos reinar por 1.000 anos com Cristo. Eu já vou explicar melhor isso rapidinho, né? Queridos, o que eu estou passando, se prepare para a volta de Jesus a qualquer momento. Viva como se Jesus voltasse hoje. Durma como se Jesus voltasse essa noite. A gente não sabe o dia e a hora. Ele já determinou o dia e a hora certinho, mas nem os anjos sabem, nós não sabemos. Mas ele vai voltar. Ele prometeu, ele sempre cumpriu o que promete. E vai voltar, e é nossa esperança, é nossa alegria, né? E como que ele vai voltar? Paulo fala, vamos ler aqui comigo, né? Como ele volta, né? Lá para a igreja de Tessalonicenses. E porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! 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 Estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Aleluia! A trombeta vai tocar. Os mortos, Paulo fala, de maneira nenhuma nós precederemos que dormem. Eles, os mortos em Cristo, vão ressuscitar primeiro. É a primeira ressurreição. Lá em Apocalipse fala, bem-aventurado aquele que participar da primeira ressurreição. Porque todos vão comparecer, todos vão ressuscitar. todos vão comparecer diante do trono final do nosso Deus. Todos vão comparecer. Mas aqueles que ressuscitaram em Cristo, morreram em Cristo, vão participar da primeira ressurreição. E nós, os que estaremos vivos, que eu creio que nós fazemos parte da geração do arrebatamento, né? Porque Deus levou Enoque, porque Enoque era um homem de fé. Está em Hebreus 11:5 e 11:6 fala que a fé agrada a Deus. Então, Enoque agradou a Deus, Deus arrebatou Enoque, não passou pela morte. Hoje Deus está levantando uma geração de fé. Quem aqui tem fé? Eu creio que o Senhor está levantando a igreja para o arrebatamento. O diabo está preparando o mundo para o anticristo, mas o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento. Amém? Por isso você está aqui, para você buscar uma vida de santidade, santificar mais ainda. E logo a trombeta toca, você vai ter o corpo transformado. As pessoas que estão mortas em Cristo vão ressuscitar. E nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Nós vamos rever os nossos queridos que partiram e estão com Cristo. Amém? E o segundo versículo que eu coloquei aqui, repentino, é num piscar de olhos, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Dá uma piscada assim. Quanto tempo levou? Hã? Assim vai ser o arrebatamento. Vai dar tempo de pedir perdão para a esposa? Pedir perdão para o pai? Para o marido? Para o pastor? Para o líder? Para o discípulo? Se consertar com Deus? Dá tempo, Alex? Não dá tempo. Por isso que a gente tem que estar preparado. Libera perdão, pede perdão, busca uma vida de santidade. Porque daí não adianta, que nem a parábola das 10 virgens, né? 5 bobearam. Eram noivas, sim ou não? Eram 10 noivas, 5 eram prudentes, estavam com óleo. Como que você enche de óleo? No seu devocional, leitura da Bíblia, assistindo o culto, participando da cela, participando dos encontros. Quando você ministra no encontro, quando você leva alguém para o encontro, você está enchendo a sua candeia de óleo. Quando você faz um lar de paz, amém? Uma coisa aqui que eu até esqueci de mencionar, você quer contribuir para a volta de Jesus? Amém? Então, como que você vai contribuir? Evangelizando o máximo de pessoas, porque o evangelho será pregado em toda a terra. Então, quando você evangeliza, quando você faz um lar de paz, quando você faz um discipulado, quando você se torna um líder de célula, quando você encaminha alguém para a igreja, para o culto, quando encaminha alguém para o encontro com Deus, você está apressando, ajudando a volta do Senhor Jesus para cumprir toda a profecia. Amém? Então, quando você contribui, né, a nossa contribuição está ajudando a volta de Jesus ser próxima. Quando você oferta, dizima, agrada o coração de Deus, porque você está investindo na evangelização do mundo. Nossa igreja, inclusive, manda verba para vários países aí. Você não sabe, talvez não saiba, mas nossa igreja é uma igreja missionária também. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Eu quero passar aqui essa escatologia rapidinho. Vamos cá. Apanhando aqui um pouco, né? Olha lá, não conseguiram diminuir o tamanho da figura lá, né? Estão conseguindo enxergar aqui ou não? É. Então, eu pus aqui um plano escatológico rapidinho, que o tempo está correndo, do final dos tempos. Então, aqui, Jesus veio, primeira vinda, Jesus veio, né? Jesus veio de forma assim, que inesperado para os judeus, que eles esperavam o Messias vindo num cavalo branco, né, num trono. Jesus veio humildemente, e a volta dele também vai ser assim. Então, quando Jesus veio, a primeira vinda, Jesus veio como um cordeiro. No arrebatamento, Jesus vem buscar a igreja. Na segunda vinda, Jesus desce com a igreja. Daí não é mais cordeiro, daí é um leão que vem aplicar a justiça sobre a terra. Amém? Então, amados, aqui nós estamos nessa era, aqui nessa linha do tempo. Era da igreja, era da graça. Aqui, quando tocar a trombeta e a gente for arrebatado, a porta da graça vai se fechar. Quem não está preparado vai lamentar, vai chorar. Daí é tarde. Vai haver salvação, porque aqui, ó, a igreja, eu não consigo colocar lá, mas aqui, durante o mesmo período, 7 anos da grande tribulação, a igreja vai estar celebrando o casamento com o noivo, as bodas do Cordeiro, simultaneamente, 7 anos da terra, grande tribulação, 7 anos do céu, a bodas do Cordeiro, o casamento da noiva com o noivo. Aí, o Senhor Jesus vem no arrebatamento para arrebatar a sua igreja, para o casamento. É, tudo com base na tradição judaica. O casamento judeu era 7 dias. A bodas do Cordeiro são 7 anos. Né? A grande tribulação são 7 anos. A grande tribulação vai ter 2 períodos. 3 anos e meio e 3 anos e meio. No começo, o que, que vai acontecer? O anticristo só vai se manifestar. Ele já está por aí, né? O diabo, o falso profeta, né? O falso profeta já está por aí. Ele só vai manifestar o anticristo quando a igreja for arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai subir com a igreja. Porque o que, que dá vida para a igreja? É o Espírito Santo. Daí a pessoa que ficar aqui, que não foi arrebatado, vai começar, ele vai acreditar no engano, porque o que ficou aqui vai enganar, o diabo vai ser solto, ele vai enganar o máximo de pessoas. E no começo ele vai enganar até os judeus por 3 anos e meio. Vai ser um espírito de engano terrível. Só que as pessoas daí não vão ter o Espírito Santo para dar discernimento, o que é certo e o que é errado. A pessoa vai pegar e ler a Bíblia, não vai ter revelação nenhuma, porque quem dá a revelação da palavra de Deus é o Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, você tem que pedir ao Espírito Santo, fala comigo. Ele que inspirou a escrever, ele que inspira a entender. Se o Espírito Santo sai da terra, como que a gente vai entender a Bíblia? Não vai entender. Não vai ter arrependimento. Daí vai ser arrependimento pessoal, porque o Espírito Santo não vai mais estar trabalhando, porque a época da graça fechou. E a pergunta é, vai ter alguém salvo na grande tribulação? Biblicamente, nós podemos garantir os judeus. Vai ter um número de judeus que serão salvos, que são escolhidos por Deus, né? Promessa. Agora, a igreja, eu creio que vai haver salvação, sim, mas vai ser muito doído, muito doloroso. A pessoa vai dar a própria vida ali, vai ter sofrimento que ela não vai aguentar, ela vai ser pressionada para renunciar a Jesus. Porque o espírito da perseguição vai ser muito grande. Esses 3 anos e meio primeiro já vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas os judeus ainda vão estar, porque o anticristo ele vai aparecer, porque quando for abduzido quase 2 bilhões de pessoas, o planeta que já estava um caos vai virar mais caos ainda. Daí vai entrar um governo mundial, que já está tudo preparado para acontecer. A unificação de moeda... Hoje você está sendo monitorado, você anda por aí, o teu celular conta onde você está, o que você fez, onde foi, né? E daqui a pouco vai ter um chipzinho, né? Todo mundo vai ser monitorado, e os que ficarem aqui vão ser monitorados, não conseguem esconder, e vão ser perseguidos. Terrível a perseguição que vai vir sobre aquele que quer seguir a Deus. A pergunta é, vai ser salvo? Eu creio que vai ser salvo. Tem uma linha teológica que diz que não. Né? O Hernandes Santos mesmo diz que não. Por quê? Porque se é o casamento e não subiu, como é que vai participar do casamento? Eu creio que pode ser salvo, mas vai ficar igual aos judeus. Não vai reinar, né? não vai ser a noiva, não vai ser a esposa casada, porque não participou do casamento. Vai ser salvo, mas vai ser muito difícil. Então, na dúvida, fala para o vizinho aí. Não abuse, se santifique, esteja preparado. Jesus pode voltar num piscar de olhos. E a segunda vinda? Então, na grande tribulação vai ser terrível aqui. Na metade da grande tribulação, quando o anticristo tentar ocupar o trono de Jesus, que eles vão abrir o olho e ver que não é o Messias, daí eles vão se revoltar, porque o anticristo vai fazer uma aliança com o povo judeu. Olha que terrível, enganando ali como se ele fosse o Messias. Tal. Quando eles veem que não é o Messias, que eles não vão aceitar, a perseguição vai ser terrível. Terrível, muito sofrimento, como nunca houve antes, nunca jamais haverá. Se você acha difícil esses 3 últimos anos, 3 anos e meio da grande tribulação, será terrível, inimaginável o quanto sofrimento virá sobre a terra. E daí Deus vai derramar a ira de Deus sobre a terra. Vai ser terrível, muito sangue, muito sofrimento, muita dor, muita angústia. O diabo vai estar aprontando aqui de toda forma. Vai ter uma estátua que a besta vai, que vão construir, né? Essa estátua vai falar, né? Hoje já tem estátua que fala, sim ou não? Tem, já tem robô que fala, gente. Então está tudo prontinho, né? E daí quem não adorar essa imagem vai ser morto, né? Vai ter muita gente sendo sacrificada aí, porque aquele que conhece não vai se curvar. Por isso que eu creio que vai ter salvação, mas vai ser muito doído, muito difícil. Muitos vão desistir porque não vai dar conta, não vai conseguir. Então, hoje é a hora da graça, é a época da graça. Hoje é moleza ser crente, é moleza ser salvo. É só você crer, aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? E lá nas bodas do Cordeiro, né, que eu até ia pôr um outro slide, mas para ganhar tempo não pus. Enquanto está a grande tribulação aqui, na bodas do Cordeiro, vai ter, durante a festa do casamento da noiva com o noivo, da igreja com Jesus, com o Senhor Jesus, vai ter o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para condenar, porque se você já foi arrebatado, você já está salvo e vai estar para sempre com o Senhor. O tribunal vai ser onde nós vamos receber os galardões e os puxões de orelha. Jesus vai olhar para você, ó, por que você não evangelizou a sua família? Né? Tinha esse galardão para você. Por que você não fez a minha obra? Por que você não contribuiu? Né? Tinha um galardão para você. A salvação, queridos, é pela fé. O galardão é pelas obras. E tudo passa pelo fogo dos olhos do Senhor Jesus. Ele está vendo tudo. E ali vai provar o que é ouro, o que é pedra preciosa, o que é prata, pedra preciosa, o que é palha, o que é madeira. Né? Vai passar pelo fogo. Tem gente que vai entrar, vai voltar para reinar com Cristo sem galardão, outros com muito galardão. Tem pessoas que você nem imagina, mas tem um baita galardão, porque o Senhor conhece o coração e sabe que ele está trabalhando com amor pela obra. Né? Qual é a tua motivação para fazer obras de Deus? Se você faz por amor, o galardão é maior. Amém? Glória a Deus. Bom, então, no final, quando terminar a bodas do Cordeiro, vai coincidir com o encerramento da grande tribulação, Jesus desce com a igreja. Aqui Jesus vem para a igreja. Na primeira, na verdade, só tem uma segunda vinda de Jesus. Jesus veio a primeira, a segunda vinda de Jesus, que vai descer na terra, aqui que todo olho verá, que ele descerá no Monte das Oliveiras. Aqui que é cumprimento de Atos. Porque aqui vai ser repentino, mas nem todo mundo virá. Somente os salvos serão arrebatados. E nós encontraremos Jesus nas nuvens. Então, eles não vão ver Jesus, mas nós vamos ver Jesus 7 anos antes. Amém? Glória a Deus. Vamos passar rapidinho aqui, né? Fiz um comparativo aqui entre as bodas, para a gente já encerrar, né? Ah, pensei que não ia ter o ar, né? Olha o comparativo. Bodas do Cordeiro é o céu, grande tribulação a terra. Né? Então, a igreja vai estar celebrando a união com Cristo, mas o mundo estará enfrentando um tempo de grande sofrimento. A igreja, então aqui na primeira coluna, tá? A igreja, enquanto a igreja for arrebatada, o juízo de Deus virá sobre as nações na grande tribulação. Então, no céu, a bodas do Cordeiro. Na terra, a grande tribulação. Nos céus, o que vai ter nos céus? O que é a bodas do Cordeiro? É o casamento com o noivo. Então, enquanto tiver 7 anos da bodas do Cordeiro, na terra vai ter 7 anos de grande tribulação. Né? Então, no céu vai haver celebração do Cordeiro, tá? Apocalipse 19. Na terra vai ser o derramamento dos 7 selos, das trombetas e das taças. No céu haverá alegria, festa, recompensa aos fiéis. Na terra haverá dor, perseguição e ira de Deus sobre os ímpios. No céu, Cristo como noivo com sua noiva. Na terra, o anticristo governa com engano, vai enganar o máximo que ele puder. No céu, a glória eterna com Cristo, já não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, o corpo incorruptível, igual o corpo de Jesus ressuscitado. Quando tocar a trombeta, esse corpo vai cair por terra, E vai, vamos receber um corpo incorruptível, um corpo que atravessa a parede, igual Jesus atravessava, um corpo que não vai estar mais sujeito ao pecado, e nós venceremos o pecado para sempre. Amém? A salvação, ela tem três estágios. A justificação, quando você aceita Jesus, que você se converte, se humilha, entrega o coração para Jesus. O segundo estágio é a santificação, que é esse processo que nós estamos vivendo. A santificação. Na justificação, você fica justificado do pecado, porque daí Jesus aplica o sangue dele, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Na santificação, você vai ficando limpo da força do pecado, do poder do pecado, porque à medida que você vai se santificando, você vai ficando mais parecido com Jesus, e você vai tendo mais domínio sobre o pecado. Então, a santificação é o segundo estágio, até Jesus voltar, ou até a gente ser recolhido na glória, né? Até a gente morrer. E o último estágio é a glorificação. A glorificação, você está definitivamente livre do pecado. Daí não peca mais. Daí o pecado não vai mais ter poder algum, porque você está livre definitivamente do pecado para estar eternamente com o Senhor. Amém? A glória eterna com Cristo, guerra, fome, peste e catástrofe na terra. No céu, unidade perfeita entre a igreja e Cristo, corpo perfeito na terra, rejeição e rebelião contra Deus, porque daí o povo, de tanto sofrimento, vai se rebelar contra Deus, o anticristo vai enganar, né? E no céu, unidade perfeita entre Cristo e a igreja, e na terra, rejeição e rebelião contra Deus. 7 anos de bodas do Cordeiro, 7 anos da grande tribulação. Preparação, vigiar e orar. Né? Estarão dois no campo, um será tomado, será adorado. Né? Estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Vigiai. Vira para o vizinho de novo e fala, vigiai. Se cuida, vigia. Né? Fique atento, fique esperto. Segunda, viver em santidade, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O DNA de Deus é santidade. Quem é filho de Deus? Nós temos que ter o DNA de Deus. Se temos o DNA de Deus, a santidade faz parte de nós. O pecado deve pesar igual pesa a lama na lã da ovelha. O porco pode rolar no lamaçal, tá na natureza dele. Mas quando a gente peca, o pecado pesa, e você tem que pedir, Senhor, me perdoe, se humilhar. Nós precisamos nos humilhar mais. As pessoas que mais choram aos pés de Jesus não são as que mais pecam, são as que mais reconhecem o amor de Jesus e confiam no perdão dos seus pecados, reconhecem que são pecador. Quanto mais próximo da luz eu estou, mais eu vejo as minhas imperfeições. Quanto mais você buscar a santidade, mais você vai ver que nós precisamos nos santificar mais e mais, até ser dia perfeito, amém? Amar e servir, última preparação. Então, você vai vigiar, você vai viver em santidade, você vai amar e servir. Filhinhos, não ame de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos de verdade, né? Bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Então, vós sereis, como vocês sabem que são meus discípulos? Vós sereis meus discípulos, se fizerem o que eu vos ando. Vocês provam que são meus discípulos, amando uns aos outros. Vamos ficar em pé. Glória a Jesus. O grandioso encontro com Ele. Seremos, nesse dia, como Paulo fala, transformados, num abrir e fechar de olhos. Nosso corpo será transformado num corpo incorruptível, e nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Né? E estaremos para sempre com o Senhor. Promessa de Paulo aos Tessalonicenses. Né? Então, um apelo final. Você está verdadeiramente pronto para a volta de Jesus? Levanta a mão e fala, eu estou. O Espírito Santo está me preparando. É tempo de arrependimento sincero e total. Tal entrega da vida dele, não há tempo de hesitar. Eu, se fosse você, a hora que a gente chamar aqui para orar, viria aqui na frente, se humilharia, se ajoelharia e falar, Senhor, Faz um pente fino na minha vida. Se tem algo que está ferido a tua santidade, me revela, Espírito Santo. Eu peço perdão. Se você lembra algum pecadinho de estimação, está na hora de consertar. Senhor, me perdoe. Espírito Santo, me ajude. Eu sei que o Senhor me ama. E por isso que o Senhor está trabalhando no meu coração. Porque o Senhor quer me ver contigo na eternidade. Queridos, quem peca e não sente nada por pecar, já está na iniquidade. Precisa se converter, precisa de arrependimento. Se o pecado não te pesa, já virou iniquidade. Cuidado. Se você tem prazer no pecado, já virou iniquidade. Cuidado. Que a iniquidade está aumentando, mas você foi separado. Você, qualquer pecadinho, o Espírito Santo vai estar incomodando você. Amém? Venho sem demora. Jesus falando, guarda, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem uma coroa preparada para você. Tem uma coroa da medida certa para a sua cabeça. Ao vencedor falo-ei, coluna do santuário, meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu povo será o meu novo nome, né? E gravado é vindo da parte de Deus, do meu Deus e o meu novo nome. Vai gravar, né? Amados, depois da volta de Jesus, que nós descer com a igreja, o diabo vai ser amarrado por 1000 anos. Por 1000 anos. E o falso profeta e a besta vão ser lançados no lago de fogo. E nós vamos descer para reinar com Cristo por 1000 anos aqui. No tribunal de Cristo Jesus vai dar a função para cada um de nós. A gente vai descer. Nós vamos ser, no milênio vai nascer gente, vai morrer gente. Mas para morrer novo, vai morrer com 300 anos. Porque milênio, quem vai reinar é Jesus, 1000 anos sobre a terra. Vai ser 1000 anos de paz. 1000 anos de fartura. A lavoura vai ser farta, não vai ter mais guerra. Os instrumentos de guerra vão transformar em instrumento de lavoura para plantar, né? E não vai ter nada. No final do milênio, Satanás vai ser solto por um período curto, e ele vai enganar muitas nações. Mas o Senhor daí, definitivamente, com o sopro da sua boca, vai descer fogo do céu, vai eliminar de vez, e o diabo e aqueles que ele enganou e os seus anjos serão lançados também no lago de fogo no final do milênio, onde já está o diabo e onde está já o falso profeta, a besta, e no lago de fogo. Então o diabo será lançado no final do milênio. Agora, e depois Jesus, veio o trono branco, onde o Senhor vai julgar todos os que não ressuscitaram na primeira ressurreição, vão ressuscitar nessa segunda ressurreição. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Ali, maioria para a morte eterna. Ali, todo joelho vai se dobrar. Ali, quem cuspiu no rosto de Jesus vai se dobrar. Ali, quem todos esses tiranos da humanidade vão ter que se curvar. E o destino deles já está determinado. É muito triste ser lançado no inferno, eternamente no lago de fogo, enxofre, onde o verme não morre, né? E a carne não consome, é um sofrimento eterno. Misericórdia. E no final do milênio, por que que Deus, depois no final do milênio, por que que Deus vai soltar Satanás? Antes de descer a Nova Jerusalém, porque daí Jesus julgou, bendito meu Pai, entra para o gozo do meu Senhor, quem não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, onde está Satanás, o falso profeta e a besta, mas os salvos que têm o seu nome no livro da vida, vão entrar e vão descer a Nova Jerusalém, a terra vai ser consumida com fogo, terá novos céus, nova terra, e nós estaremos andando em ruas de ouro, e estaremos para sempre com o Senhor, para toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, dos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A pergunta é, por que que o diabo vai ser solto no final do milênio? Se está tudo em paz, né? Porque tem gente que vai nascer no milênio. Tem gente que vai nascer no bem bom. E o diabo vai enganar. A resposta é: porque ninguém entra na eternidade sem passar pela prova. Ninguém entra na eternidade. O diabo vai enganar, Deus vai permitir para provar quem é fiel a Ele. Você é fiel, você está sendo provado, mas Deus vai te recompensar. Há um galardão para você. Deus tem algo preparado para você, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, né? Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E eu quero finalizar com esse versículo de Paulo, né? Paulo, sabendo que estava próximo dele morrer, disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles quantos amam e aguardam a sua vinda. Tem uma coroa preparada para você, querido. Tem uma coroa preparada para você. Amém? Eu quero nessa hora dar uma oportunidade para você. É noite de conserto. É semana de santificação. Eu não sei, mas é um momento de você pedir: Espírito Santo, revela se tem algo que eu preciso consertar. Se você quer fazer esse pedido ao Espírito Santo e se santificar e pedir: Espírito Santo, eu quero sair daqui muito mais, eu quero sair daqui santo e eu quero aplicar o sangue de Jesus para receber o perdão dos meus pecados, corra para o altar, se ajoelha, se humilha na presença dele. Vamos encerrar esse culto tendo esse momento de oração, de arrependimento, talvez lágrimas, pedir: Espírito Santo, perdão por aquilo que eu tenho feito que tem te desagradado. Perdão, Senhor, se algo tem ferido a tua santidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Seu trabalho,
eu sei que o Senhor me
já
ama.
Parou.
Senhor, eu quero, Senhor, ter uma vida de santidade. Eu quero estar preparado para o toque da trombeta. Eu quero estar preparado para a volta do Senhor. Corra para o altar. Se humilhe na presença daquele que é o Santo de Israel, que é o Todo-Poderoso. Aleluia. Vem rapidinho, vem encerrar o culto. Corra para o altar, vamos estar orando aqui, entregando nossa vida, confessando os nossos pecados, se humilhando. Talvez você nem lembre, tem pecado por ignorância, tem pecado por omissão, tem pecado que você não lembra. É hora de se ajoelhar. Pode se ajoelhar onde você está também. Pode se ajoelhar, pedir: Senhor, perdoa os meus pecados. Pai, tem misericórdia de mim.
Ele vem me buscar.
Oh, Espírito Santo. Senhor, perdão, Senhor, por aquilo que eu tenho feito que tem te desagradado.
Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia: Jesus Cristo já voltou. Soando,
perdão,
o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando.
Perdão pelo pecado,
o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar.
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Posso ficar em pé? Quero que você coloque a mão no coração e faça uma reflexão. Como está a sua vida? É um piscar de olhos. Ore comigo, precioso Espírito Santo. Me ajude a ter uma vida de santidade. Passa o teu sangue sobre a minha alma, sobre a minha vida. Me purifique de todo o pecado. Senhor, o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero eu não faço. Miserável homem que sou, só o Senhor para me livrar da força do pecado. Pai, nessa hora eu peço perdão pelos meus pecados. Faça a sua oração. quero orar por você. Precioso Espírito Santo, abençoa cada um, cada ovelha tua aqui, que o Senhor está chamando ao arrependimento, o Senhor está chamando ao conserto, o Senhor está trabalhando, Senhor, do coração, porque o Senhor o ama, o Senhor nos ama, o Senhor tem propósito, o Senhor tem galardão, o Senhor tem uma eternidade para nós. Portanto, aplicamos o teu sangue sobre todos aqui, cada um, todos, todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Senhor, aplicamos o sangue de Jesus, declaramos os pecados perdoados e transferimos para a cruz toda a culpa, todo o pecado e toda a maldição. E declaramos a tua igreja santificada, lavada, remida, preparada, adornada para o encontro com o noivo nos ares. Pode vir, Jesus, pode vir. Maranata, vem, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Levante as mãos e repita comigo: Maranata, vem, Jesus. Vem, Jesus. Eu te amo, Jesus. Pode vir, Jesus. Eu estou preparado. Eu não quero mais viver sofrendo nesse mundo. Eu quero morar na morada que o Senhor foi preparar. E o Senhor prometeu, eu estou esperando. Pode vir, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Deus te abençoe.
Aleluia. Aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Ele merece toda a honra, toda a glória.